servidores da função pública a quem é reconhecido um apoio à deslocação. O Bloco de Esquerda está disponível para trabalhar sobre todos os projetos que são hoje discutidos e a aprovar uma versão simplificada desses projetos, que reconheça o direito dos professores a serem apoiados nestas deslocações, mas que deixe espaço para o Governo para negociar com os sindicatos, para regulamentar os valores, para determinar os tetos máximos e os mecanismos de pagamento. O que nós não estamos dispostos é a deixar que o Governo continue a ignorar o problema e que, por alguma razão que desconhecemos, o Governo continue a recusar as medidas que protegem a escola pública. Avaliar os incentivos aos professores deslocados era uma promessa do Orçamento para 2020. Dessa lista de promessas constava também a revisão da portaria de rácios para contratar mais funcionários e um plano estratégico para o recrutamento e rejuvenescimento docente. Essas promessas levou-as o vento. Na história da escola pública, houve alguns ministros que fizeram coisas boas, alguns ministros que fizeram coisas más. Não tenho memória de um ministro que baixasse os braços e fizesse do imobilismo uma estratégia. Esta e outras medidas que o Governo rejeitou por não considerar prioritárias eram aquelas que permitiriam às escolas estarem mais preparadas para a pandemia de Covid-19. No investimento em professores funcionários, nas orientações de saúde pública e até na testagem, o Governo tem andado a correr atrás do prejuízo. Mas isso não muda o essencial. Temos de fazer tudo para manter as escolas abertas. Passou o tempo da avaliação e da reflexão. Agora é tempo de coragem. Coragem para afirmar que não podemos desistir das crianças e dos jovens. Termino, Sr. Presidente. Coragem para afirmar que não podemos desistir da educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os professores são dos trabalhadores da administração pública que vivem mais inconstantes ao longo da sua vida profissional, com reflexos muito significativos para a sua organização pessoal e acompanhamento familiar. Já aqui o dissemos muitas vezes, os professores são figuras centrais na educação das crianças e jovens do país e os aplausos que alguns lhes dedicam têm de ser traduzidos em atos de valorização dos seus salários, das suas carreiras, dos seus direitos e da estabilidade das suas vidas. A precariedade com que se confrontam muitos professores é o exemplo da inconstância referida que leva o PEV a defender a vinculação destes trabalhadores após 3 anos de docência. É da mais elementar justiça. Outro exemplo da indiferença a que os sucessivos governos têm votado os professores é o não rejuvenescimento do corpo docente, acompanhado de um desgaste muito acentuado e de níveis de stress amplamente reconhecido nestes profissionais. Para além destas questões, muitos professores confrontam-se igualmente com o facto de serem colocados ano após ano em escolas distantes do seu local de residência, o que comporta custos elevados para a vida pessoal, porque não lhes é permitido o acompanhamento familiar devido e com reflexo na sua vida profissional. Por outro lado, as distâncias são por vezes de tal ordem que obrigam os docentes a ter de encontrar uma residência temporária para poderem trabalhar, uma vez que não é viável fazerem tantos quilómetros diariamente entre a escola e a sua habitação. Muitos, por incapacidade financeira de arrendar uma casa, sujeitam-se a arrendar um quarto e, por vezes, até em situação de partilha, para que os custos não sejam tão elevados. Esta realidade é conhecida dos diversos governos que têm assobiado para o lado sem atender às dificuldades que estas deslocalizações de docentes representam. Os docentes deslocalizados têm de pagar e muito para trabalhar. Sujeitam-se a ver uma parte substancial do seu salário esgotar-se, ou para suportar uma habitação adicional, com todas as despesas adicionais, ou nas despesas de deslocação diária que lhe levam uma boa fatia do vencimento. Tendo em conta esta realidade, os Verdes propuseram em sede de Orçamento de Estado a criação de um apoio que se traduzisse num adicional salarial destinado a professores deslocalizados que comprovadamente necessitassem de encontrar uma solução residencial devido à distância entre a escola em que são colocados e o seu domicílio. Esta proposta foi rejeitada, mas os Verdes insistem nela, tendo em conta a justiça da solução apontada e a necessidade de uma vez por todas se encarar a dura realidade dos professores serem recorrentemente prejudicados no exercício das suas funções. Assim, o Estado deve assumir um apoio a essa deslocalização, tendo em conta os elevados custos, para que se devolva o respeito que estes profissionais já tiveram e merecem, para que seja sempre reconhecido o seu trabalho e empenhamento em todos os momentos e não só em pandemia, para que o rejuvenescimento da profissão aconteça.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Babiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Assumindo a educação como um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, surge a necessidade de falarmos dos docentes como agentes essenciais no desenvolvimento do conhecimento e das competências das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de profissionais essenciais no elo entre a escola e a família e que são tantas vezes modelo de referência e de apoio a muitos estudantes. A profissão de docente tem sofrido um enorme desgaste, seja em virtude de alterações sociais, das pressões e exigências colocadas à escola e ao papel de docente, ou das alterações pedagógicas e políticas educativas nacionais, onde a valorização do professor não tem sido, incompreensivelmente, uma prioridade nem uma preocupação. Para quem assume a educação como um pilar, os professores são estruturas que o sustentam e quando os materiais estão numa estrutura de segurança, cuidado e não estão numa estrutura de segurança, cuidado e proteção, acabam por cair. E a verdade é que por mais resilientes e focados na sua missão que sejam, os professores, tal como qualquer um de nós, têm que ser tratados com dignidade e merecem o nosso respeito, reconhecimento e valorização. E essa é uma obrigação desta Casa em primeiro lugar. Felicitamos então as comunidades educativas pelo trabalho que têm desenvolvido, nomeadamente neste contexto sanitário, e agradecemos a cada professor e professora que cuidou para que cada criança, jovem ou profissional da educação pudesse assegurar a sua presença nas escolas com o mínimo de risco de contágio possível. Mas, senhoras e senhores deputados, os agradecimentos não podem ficar só nas palavras e nas intenções. Os professores são diariamente confrontados com dificuldades e falta de condições na sua carreira, sem progressão, com salários baixos e com despesas de deslocação. Muitas vezes vêm-se obrigados a afastarem-se das suas famílias para poderem exercer a sua profissão. Uma conjuntura de falta de condições faz com que se afastem cada vez mais profissionais do nosso sistema educativo, que perde capital humano especializado e vocacionado. Quando um profissional de qualidade se afasta, estamos a comprometer seriamente a qualidade do ensino e da educação das nossas crianças e jovens. Para além das alterações que julgamos que devem ser feitas na carreira dos docentes, trazemos aqui uma proposta muito concreta, necessária para resolver uma extrema injustiça e sobre a qual tem havido falta de preocupação em resolvê-la por parte da tutela. Os professores e educadores e restante comunidade educativa não podem ser pau para toda a colher. Se para outros profissionais da função pública estão garantidas despesas com a deslocação, impera a questão, senhoras e senhores deputados, porque têm os docentes e educadores que pagar para poderem trabalhar. se têm que ficar afastados da sua residência e família para poderem ensinar as nossas crianças, porque não hão de ser apoiados. E por isso trazemos uma proposta que visa que os docentes que têm que trabalhar a mais de 60 km da sua residência oficial, por motivos que não lhes são imputáveis, possam ser apoiados nestas deslocações, garantindo assim a dignidade e a valorização destes profissionais e a justa compensação por estas despesas adicionais. Senhoras e senhores deputados, se o argumento vai ser que há obstáculos na carreira de docente à concretização desta proposta, então resolvam-se esses obstáculos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não posso ir fazer o que mais gosto. Se aceitar este horário, vou pagar para trabalhar. Este é só um exemplo de testemunho que se tem multiplicado e que tem contribuído para a inquietação de muitos professores e de milhares de alunos. O PCP considera que é inaceitável que haja ainda tantos alunos sem professor. É de assinalar que, na altura em que nós entregámos este projeto que hoje aqui estamos a discutir, face a 2019 e de acordo com declarações do próprio Ministério da Educação, tinha sido registado, até àquela altura, um aumento de 70% de recusas da parte de professores, dos horários que lhes foram atribuídos nos concursos e que, à semelhança dos últimos anos, as regiões de Lisboa e Algarve eram, então, as mais afetadas pela escassez de docentes. Há uma outra questão que aqui é preciso assinalar. A escola pública, gratuita e de qualidade para todos, só pode existir com professores qualificados e valorizados, em número adequado, com condições de trabalho que assegurem aquilo que é o necessário cumprimento da Lei de Bases do Sistema Educativo e da Constituição da República Portuguesa. A falta de professores, educadores e técnicos especializados na escola pública tem vindo a ser sinalizada e vivida de uma forma particularmente intensa e preocupante em determinados grupos de recrutamento de docentes. E esta também é uma questão fundamental. Face aos custos de vida, à permanente instabilidade, aos baixos salários, a verdade é que muitos destes trabalhadores, de facto, não podem aceitar a colocação em horários incompletos de escolas que ficam longe e muito longe, por vezes, das suas residências. E, efetivamente, este é um problema que não tem uma única só origem. É um problema para o qual contribuem múltiplos fatores relacionados com a formação inicial, com o acesso à profissão e a valorização da carreira, num quadro de necessidade de criação de condições de atratividade para a profissão docente. É uma urgência o rejuvenescimento da profissão, a supressão das carências que serão geradas também pela aposentação de milhares de professores e educadores a breve trecho, situação que está devidamente identificada, inclusivamente, pelo Conselho Nacional de Educação. A questão que aqui se coloca é dar uma resposta urgente àquilo que são as necessidades das escolas. E é por isso que o PCP hoje aqui apresenta um projeto de lei com um conjunto de medidas diversas para dar respostas concretas, permitindo o reforço do crédito horário de acordo com as necessidades sinalizadas pelas escolas, de acordo com as suas reais necessidades. A possibilidade de preenchimento dos horários incompletos sem necessidade de autorização superior. A fusão num só horário e até ao limite das 25 horas semanais, dos horários de 5 horas que decorrem da aplicação da redução da componente letiva dos professores e educadores em monodocência. A questão de haver, por exemplo, limites mínimos para a vigência dos horários temporários, o que ajudaria à fixação de muitos professores nesta altura, que passariam a ser celebrados com a vigência mínima de 3 meses ou 90 dias, sem necessidade de autorização superior para o efeito. A existência de um complemento de alojamento para todos os docentes.